Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 10. Versículo 24 diz assim, Êxodo 10, 24. Então o Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como, com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Muito bem, meus queridos, nestes dias, nós temos ministrado aqui uma série que é, por óbvio, o âmago da nossa fé cristã. O âmago da nossa fé. E eu queria começar falando um pouquinho aquilo que eu iniciei dizendo lá na Vila São José. Nós estamos falando do cerne da nossa fé. Cristo. Domingo passado, como foi dito aqui, ministramos sobre Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem é este homem? Cristo. Cristo não é um mero líder religioso. Ele não veio para ser apenas um mero líder religioso. Ele não veio para instaurar aqui uma religião. A palavra religião você conhece, vem do latim lá, religare, né? A ideia é até boa, não é? Mas como todas as coisas boas que foram criadas aqui, tudo é bem desvirtuado, né? Então, o homem vai e cria religiões para tentar alcançar a Deus, mas Deus não mandou instituirmos religiões. Jesus é a própria religião. Então ele não é um mero líder religioso, não olhe para Cristo como um mero líder religioso. Jesus não é um líder político. Muitas pessoas, eu ouvi recentemente, eu não sei se é pastor ou o que é, mas ele dizendo que Jesus, ele era um líder religioso, porque Jesus isso, aquilo, outro. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos, nós temos que tomar o cuidado. Assim como na teologia existem ideologias e filosofias, que talvez você se identifica com alguma ideologia e você tira aquela parte daquela ideologia que pode ser até boa, relevante. E você então passa a fazer uma leitura do mundo a partir daquele ponto. E tudo se torna aquilo para você. Eu vou dar um exemplo. E por favor, não é, esqueça aqui a nossa polarização política, ok? Por favor, vamos tentar esquecer um pouquinho disso aqui. Mas imagina só, nós somos uma igreja envolvida nas causas sociais, certo? Então imagine que nós venhamos e destacamos esse ponto da vida humana. E nós fazemos uma releitura de tudo a partir deste ponto. Nós corremos o risco de nos equivocar. Nós corremos o risco de cometer muitos erros. Então, este pastor, não sei, teólogo, não sei, começou a falar de Jesus como um líder religioso, como um líder político. O que Jesus falava do César? O que Jesus falava dos governantes que estavam lá? Num momento Jesus virou e falou assim: você estava falando de impostos, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus não era, ou não é, um líder político. Nem um líder social, como foi citado aqui. Jesus não é apenas um grande filósofo, Jesus não é qualquer outra coisa, Ele é Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Libertador. Ele foi enviado com um propósito claro: salvar o homem e estabelecer o reino de Deus na terra. Veja, veja, irmãos, Jesus foi enviado pelo Pai com um objetivo claro, claro: salvar o homem e estabelecer o reino de Deus na terra. Cristo, é de Cristo que nós estamos falando. Quem é Cristo? Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Messias prometido, 100% humano, 100% divino. Como falamos, é o nosso Salvador. E como Salvador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, não existem outros deuses, não existe ninguém que pode fazer este papel, não existe nada que possamos fazer para intermediar a nós a Deus, não existe nada que podemos fazer ou contribuir para a nossa salvação. Ele é o único intermediador. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que Ele tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, e por Ele ter ressuscitado, Ele prova que é Deus. Ele prova, não existe ninguém. Se você for a qualquer outro Deus em qualquer outro lugar, ou você vai encontrar uma mitologia, ou você vai encontrar um túmulo. Se você rodar o mundo inteiro, nós temos as mitologias, tem a grega, tem a nórdica, tem a egípcia, existem várias mitologias. Então, ou você encontra mitologias, ou você encontra um túmulo, e alguém enterrado lá. Apenas Cristo veio como homem, viveu na terra, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Ele é o Verbo encarnado. O Verbo encarnado e o modelo de vida para todas as coisas. Ele é o modelo. Entende? Cristo é o É deste que nós estamos falando nesses dias. E eu escolhi o livro de Êxodo e este texto para falar a respeito da temática desta manhã, que é: Cristo é o nosso libertador. E nós estamos aqui, no texto em que lemos, temos um contexto de libertação. O livro do Êxodo traz um relato da libertação do povo de Israel no Egito. Neste livro, nós vemos o processo da instituição de uma nação. Veja, como foi dito aqui, Israel nasce a partir dos patriarcas, lembra? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve filhos. E aí nós temos a história de José. Você se lembra da história de José? José é aquele menino que foi vendido como escravo. E a palavra do Senhor diz que José é vendido ao Egito, e lá no Egito ele se torna governador do Egito, lembra da história? Ele se torna ali governador. Então ele vai, ele perdoa os seus irmãos, ele restabelece o vínculo com a sua família, ele vai até a sua família e traz a sua família para o Egito. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas perguntam assim: mas por que que Israel estava lá no Egito? O que que aconteceu? Eles foram dominados pelos egípcios? Não, eles não foram dominados pelos egípcios. Eles nasceram no Egito ali. Eles foram gerados nos patriarcas. Mas eles cresceram como nação ali no Egito. E a palavra do Senhor nos diz que em torno de 300 anos se passaram e eles foram se multiplicando na terra do Egito. Então tem uma expressão de que o atual faraó se esqueceu de José. Essa expressão está relacionada não a de não saber quem era José, provavelmente, mas era deixar de lado, se esquecer da história, colocar de lado a história que José tinha construído, uma história de bênção, porque José abençoou a nação do Egito e todas as nações da terra num período de fome. Então, ali naquele momento, o povo hebreu havia se multiplicado na terra do Egito. E este faraó, então, torna os hebreus escravos. E eles se tornam, então, escravos no Egito. Então, nós temos o livro do Êxodo, que conta a história, a saída do povo. Vemos algumas tipologias envolvidas, porque usamos no texto, e é importante para a interpretação, do Egito como uma tipologia do mundo, e o pecado e as trevas, faraó como uma tipologia apenas do diabo. Faraó não era o diabo, certo? Faraó era um ser humano que precisava também ser alcançado pela graça de Deus, certo? Mas é uma tipologia que muitas vezes a gente usa, e Moisés uma tipologia de Cristo como um instrumento de libertação. Bom, Jesus, o nosso libertador. E quando se fala de libertação, talvez você já venha para a igreja preparado para vestir a armadura de Deus. Então você já vai sair daqui, né? Com aquelas armas metafísicas, o escudo, a espada, né, e tudo mais, né, e não, não é disso que nós estamos falando. Muito foi se falado de libertação, principalmente no início dos anos 2000, coisas maravilhosas foram ensinadas, e alguns exageros também, algumas distorções a respeito de libertação também foram ensinadas ali no final da década de 90, início dos anos 2000, quando foi se falado muito a respeito de libertação. E nós precisamos entender a libertação do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia diz a respeito de libertação. E a Bíblia diz que o ato de Cristo na cruz do Calvário nos tornou livres. O ato de Cristo na cruz do Calvário nos tornou livres. Quando se fala de batalha espiritual, as pessoas têm uma ideia do diabo se esforçando para derrotar a Deus e os seus anjos, e Deus e os seus anjos se esforçando para derrotar o diabo. Veja, irmãos, Deus não precisa se esforçar para derrotar o diabo. Tira isso da sua cabeça. Sabe essa ideia assim de, olha, né, de batalha espiritual, em que Deus está ali, de repente, se defendendo, e quem sabe Deus preocupado com algum ataque do diabo. Deus está preocupado conosco. E Ele quer ver a salvação do homem. Mas Ele não tem a mínima preocupação com o diabo. O diabo não pode atingir a Deus. Deus é soberano. Jesus venceu o diabo, a morte e o inferno. Agora, quem precisa vencer as obras das trevas somos nós. Cristo conquistou tudo. Nós precisamos vencer. Cristo disponibilizou tudo. Ele fez a obra por nós, Ele nos deixa a Bíblia, a Palavra de Deus, e Ele nos deixou o Espírito Santo que mora nos nossos corações. Ele nos deixou tudo. Ele nos deixou tudo. Então, Cristo é o nosso libertador. Vamos fazer um paralelo com o texto que nós lemos. Alguns ensinamentos que nós podemos ter, extrair deste texto, pensando na libertação do povo hebreu, do povo de Israel, ali naquele tempo. A Bíblia diz que este povo, então, agora era um povo escravizado. O povo de Israel vivia uma situação muito difícil. Eles foram escravizados, e eles foram escravizados pelo fato de se multiplicarem ali no Egito, já cumprindo uma profecia de Iavé. E foi colocado sobre eles maior carga de trabalho. Então, conforme eles iam se multiplicando, mais carga de trabalho era colocado sobre eles, e mais eles se multiplicavam, e mais carga de trabalho era colocado sobre eles. É, parece mais ou menos o nascimento da igreja, né? Quanto mais perseguiam, né, mais eles se multiplicavam. Quanto mais perseguiam, mais eles se multiplicavam ali na igreja primitiva. A Bíblia diz, em Êxodo 1, diz que os egípcios... fizeram os israelitas amargar, olha a palavra, amargar com dura servidão. E assim o povo de Israel vivia. Um povo escravizado. E hoje existem também pessoas que estão escravizadas. Pessoas que estão em situação de miséria, talvez não de miséria física, mas de uma miséria espiritual, uma miséria emocional. Quando nós olhamos lá para fora, nós encontramos uma grande miséria. O povo de Israel, eles estavam empobrecidos. E hoje as pessoas estão empobrecidas. Alguns pobres, sim, também fisicamente, materialmente falando, mas principalmente pobres de espírito. Parece que as pessoas perderam aquele espírito. Olhe para as pessoas, sabe, aquelas coisas maravilhosas que Deus colocou. Antigamente, irmãos, por exemplo, eu acho que eu já disse aqui uma vez que as pessoas admiravam os sábios, as pessoas admiravam aqueles que eram altruístas, as pessoas admiravam aqueles que, por exemplo, buscavam conhecimento. Quem são as pessoas admiradas hoje? Quem são as pessoas que os nossos jovens olham e têm como ídolos em suas vidas? Olha determinados influencers digitais que existem aí, olhem as músicas que eles estão, irmãos, olhem as músicas que eles estão ouvindo. Eu vi um pequeno corte do Suassuna dizendo a respeito de um cantor, Cazuza. Ele disse, coitado desse moço, eu tenho compaixão por esse moço. E ele disse, mas eu não posso aceitar, porque a canção dizia assim, os meus heróis morreram de overdose. Os heróis dos adolescentes de hoje em dia, os heróis das pessoas de hoje em dia, quem são? Veja o estado de pobreza, de espírito que temos hoje, por causa do quê? Por causa da escravidão do pecado. Hoje me parece que as pessoas valorizam mais os tolos e as coisas vãs desta vida. Olhe para as pessoas aí fora, assim como o povo de Israel tinha grande sofrimento, hoje as pessoas sofrem, quanto sofrimento, famílias totalmente destruídas, irmãos, filhos que vão ficando à beira do caminho, na desgraça, com marcas terríveis. Por causa das escolhas erradas, o pecado que entra no relacionamento do marido e da mulher, o adultério e depois o divórcio. Então, o pecado vem, entra, ele corrói, ele traz uma desgraça total sobre a humanidade. Veja o que o pecado fez, eu estava falando isso lá em São José, o que o pecado fez? O pecado, ele trouxe corrupção para a humanidade. E o que é corrupção? O que é essa palavra corrupção? Corrupção é deteriorar e é fazer perder a essência original das coisas. Então a corrupção entrou na humanidade. Então a corrupção ela degrada, faz com que as coisas que Deus criou entrem no estado de putrefação, trazendo sofrimento às pessoas. Além de sofrimento, as pessoas são humilhadas, aquele povo, ele estava ali, um povo humilhado, uma situação humilhante, e quantas pessoas estão sendo humilhadas por causa da escravidão do mundo? Estão lá, eles insistem. Pessoas pessoas dependentes de determinados relacionamentos. E elas estão ali insistindo, insistindo. E eu não estou falando para quem é casado, tá? Estou falando para quem é solteiro lá fora, os solteiros. Porque no casamento você insiste, 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 até que a morte os separe. Aí a moça, ela começa a se entregar a determinado rapaz, e ele a humilha, ou ela humilha. Ela vai e se entrega a um rapaz não crente, porque ela fala, não, na igreja não tem. E ela começa a se submeter a uma humilhação. O quanto o mundo tem humilhado as pessoas. Eles viviam a falta de liberdade, ou seja, eles não tinham escolha. E é interessante que as pessoas, muitas vezes, olham para quem está na igreja e eles acham que nós não somos livres, porque nós não nos embriagamos, porque nós não fumamos, porque nós pregamos contra a prostituição, porque nós falamos que devemos falar a verdade, isso, aquilo, outro, e eles não entendem que, na realidade, nós somos livres. Porque as nossas escolhas constroem, não destroem. Aqueles que estão lá fora, muitas vezes presos a vícios do pecado, estão sim sendo destruídos. E eles precisam do pecado, eles precisam de algo para se satisfazer. Veja, eu não preciso do álcool para ter alegria, eu sou feliz, eu sou livre, eu não preciso da promiscuidade para ser feliz, pelo contrário, a santidade, quando eu busco a santidade, eu me torno feliz, quando eu estou na presença de Deus, adorando ao Senhor, eu sinto o toque do Espírito Santo dentro de Deus, eu sinto a presença dEle, aí eu sou livre. Eu sou livre. Então nós, por termos sido libertos do pecado, nós somos livres, livres. A vida de escravidão é uma vida de dor, de sofrimento, sem paz, sem alegria. E é isso que o mundo e o diabo faz. Não se iluda. Porque tudo aquilo que o diabo dá com uma mão, ele tira com a outra. E eles viviam desta forma. E por óbvio, Faraó não queria libertá-los. Assim como o diabo não quer. Deus levanta Moisés, Arão, eles vão até a presença de Faraó. E eles começam ali então, Faraó diz assim, olha, Yahvé me enviou, nós vamos sair do Egito. E começa ali uma série de, não seria bem negociações, não era uma negociação. Começa um embate. Então a palavra do Senhor diz que Yahvé vai enviando praga após praga. Moisés vinha e dizia assim, nós vamos sair. Faraó dizia não. E Yahvé enviava então pragas. E nós vemos, quando você vai olhando ali, as táticas que Faraó usa para fazer com que eles continuassem escravos, são táticas que nós vemos que, daquilo que o inimigo faz com as nossas vidas, para tentar nos deixar escravos. A palavra do Senhor diz que, em primeiro lugar, quando você olha lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, eu vou ler aqui, eu acho que é importante lermos o texto, Êxodo, no livro de Êxodo 8, o versículo 25, diz assim, chamou Faraó a Moisés e a Arão disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos que ir a caminho de 3 dias no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos disser. Então veja, em primeiro lugar, Faraó tenta ali segurar aquelas pessoas e a vida que eles tinham com Yahvé. Então Faraó diz assim: não, vocês não precisam ir, podem sacrificar aqui, podem, sabe, vocês vão ficar aqui. Ele queria segurar a vida de Deus, a vida do povo, a vida que o povo tinha com Deus. Depois, quando nós vemos ali no capítulo 10, no versículo 8, a palavra do Senhor diz que a Faraó vira e diz assim: olha, vão os homens, mas fiquem aqui as mulheres, fiquem aqui o gado de vocês, fiquem aqui as crianças, mas os homens podem ir, os demais podem ficar aqui. Veja que Faraó estava tentando deixar, fazer com que aqueles homens deixassem os vínculos que eles tinham lá no Egito. E por fim, em 10, 24, 26, onde lemos ali, Faraó vira e diz assim: tá ok, vocês podem ir todo mundo, vão vocês os homens, vão as mulheres, vão os vossos filhos, mas deixem aqui os bens de vocês. Veja, o Egito era rico, os hebreus eram escravos, os egípcios não precisavam dos bens de escravos. Mas Faraó queria que um vínculo ficasse ali. Ele queria que algo ficasse ali. Veja como Satanás, muitas vezes, ele vai trabalhando para que determinados vínculos fiquem. Para quê? Porque através daquelas áreas ali, ele quer trabalhar. Então o diabo vem e vira para você e diz assim: não, você vai à igreja, a igreja é uma boa filosofia cristã, lá você pode ensinar bons ensinamentos, olhe mais ainda, leve os seus filhos, é importante os seus filhos terem uma religião, isso vai ser muito bom para os seus filhos, mas você não precisa levar isso tão a ferro e a fogo, você não precisa levar tão a ferro e a fogo aquilo que a Bíblia fala, você não precisa levar tão a ferro e a fogo aquilo que aquele pastor branquelinho fica gritando lá no púlpito para você. Olha como ele grita todo domingo lá na sua orelha. Veja como ele quer fazer com que você não se entregue totalmente a Deus e viva plenamente a liberdade em Cristo. Eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã. Deus quer trazer libertação por completo. Por completo. Faraó estava dizendo assim: fique uma parte aqui. E Moisés estava dizendo: não, Deus me chamou para trazer uma libertação completa. Moisés não foi para negociar. Faraó queria negociar. Moisés não foi para negociar. Irmão, Jesus não morreu na cruz do Calvário para trazer uma libertação em partes, mas completa. Não negocie com as trevas. Não negocie com as trevas. Não negocie com aquele que veio para matar, roubar e destruir. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Então eu quero dizer a você: o evangelho é radical. E quando eu falo de radicalismo, eu não estou falando de violência. Quando eu falo de radicalismo, eu estou falando de vida com Deus. O evangelho é radical. Quando Jesus vira e fala assim: olha, se alguém fizer alguma coisa para você, dê se alguém bater numa face, dê também a outra, isso não é radical? Se alguém tomar a tua túnica, dê também a capa, isso não é radical? Olha o quanto isso é radical. É impressionante o quanto as pessoas ouvem um tipo de discurso que não é bíblico, que não tem nada a ver com Cristo, que não tem nada a ver com os propósitos do Senhor. Satanás, ele sempre quer prender aqui uma área ou outra, porque ele vai destruindo você. Ele vai destruindo você ali por aquelas pequenas áreas. Nos seus relacionamentos, na sua vida mais íntima, mais lá, obscura dentro de você. Ele vira, ele vai virar para você e vai dizer assim: calma, não tem problema, não tem problema você ir na igreja, não tem problema isso que o outro, mas isso aqui também não tem problema. Veja, afinal de contas, as cebolas do Egito são boas. E Satanás vai prendendo. Ele vai prendendo com determinados vícios. E ele vai matando. Quantas pessoas estão presas ainda hoje a tantos vícios? A pornografia. A mentira. As situações no trabalho. Quantas situações, quantas áreas presas. E aí você vai à igreja, Jesus te salvou. Você vai à igreja e você quer ser livre. E aí, no momento de adoração, que você poderia desfrutar daquela graça, daquela presença, você não desfruta. Deus quer usar você, usar no ministério, usar você para você falar do amor de Deus, mas você não está totalmente livre. Porque existe aquilo que está ali, que é a área onde o diabo vem e ele te prende. Assim como não se deve negociar com o diabo, não negocie com Deus também. Deus, nós não negociamos, nós obedecemos. Irmãos, pense comigo. O diabo é astuto. Ele está aqui desde a fundação dos tempos. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe. Ele é muito inteligente. E às vezes nós desligamos o nosso radar espiritual. Não percebemos a ação do diabo na nossa vida. Não percebemos a ação do diabo da nossa casa. Não percebemos a ação do diabo da nossa comunidade local. Então ele usa a inércia. Ele usa as brechas. Ele usa a nossa negligência. Ele usa a nossa falta de atenção. Então, quando nós ficamos inertes na nossa vida espiritual, ele usa isso. Quando a gente deixa lá uma unhazinha, ele usa isso, aquela pequena brecha. A nossa negligência, lembre da negligência de Davi, no tempo em que os reis foram para a guerra, Davi estava lá, ali, no seu átrio, estava ali na sua sacada presidencial ali. O nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é sujo. Ele não está para brincadeira. E ele tem feito com que muitos fiquem escravos. Mas muitas pessoas estão escravas e elas não queriam estar escravas. E algumas pessoas por mais que elas não quisessem ser escravas, me parece que elas gostam do Egito. O que acontece? Por que a libertação nunca chega? Eu quero dizer algo a você, queridos. A dureza de coração é um impedimento para a libertação. E talvez você diga assim: pastor, meu coração não é duro. Eu não sou tão duro assim. Deixa eu pensar em algo com você, pensando na pessoa de Faraó. Porque foi a pessoa de Faraó que teve o seu coração o quê? Endurecido. Existe algo que nós precisamos refletir sobre o endurecimento do coração de Faraó, que às vezes nos passa desapercebido a nossa análise. Nós vemos a expressão, está lá no capítulo 12, 10, assim que, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E muitas vezes nós pensamos assim, né? Deus então, na sua soberania, né? Foi lá e pum, endureceu o coração de Faraó e Deus, né? Aí a gente é meio presbiteriano nessa hora, né? Deus predestinou o Faraó para, né? Para isso aí. Mas a palavra do Senhor não nos diz que Deus não quer que todos se salvem? Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Não existe ninguém, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe ninguém na face da terra que Deus não quer salvar. Uma pessoa só. Deus quer que todos se salvem. Inclusive até esse faraó que estava aí. Ocorre que aconteceu um processo ali. E deixa eu dizer uma coisa a você. Deus foi se manifestando. Veja, olha, Deus foi se revelando ali àquele povo, né? E gradativamente Deus foi se manifestando. A primeira coisa que Deus manifestou foi a sua graça, irmãos. Porque veja, Deus não pesou a mão lá em cima, lá rachou a cabeça do faraó e vamos que vamos. Mas Deus foi dando tempo a ele refletir. Deus foi trazendo correções ao longo do tempo. A primeira coisa que Deus manifestou foi a sua própria misericórdia. Porque Deus foi avisando. Deus foi, né? Praga por praga, correção por correção. Não foi um julgamento avassalador. Foi um processo. Joseph Maxwell disse: quando a misericórdia é abusada pelo pecador, tem um efeito de endurecimento sobre a sua natureza moral. Esta é a ordenação de Deus. E, portanto, quando ele disse para endurecer o coração do homem, é por misericórdia que deveria ter produzido arrependimento, e não por um decreto arbitrário. Então Deus, ele vai exercendo misericórdia, e conforme o homem vai dizendo não à sua misericórdia, ocorre um endurecimento. A gente pregando, normalmente a gente usa aquela pessoa que está com pecado calejado, sabe? É isso aqui. É aquele pecado que vai ficando calejado, porque Deus vem e exerce misericórdia, e a pessoa diz não. Deus exerce misericórdia, ele diz não. É interessante isso. Triste. Ocorre um endurecimento sobre a sua natureza moral. Então veja, Deus manifesta misericórdia, e o homem muitas vezes vai dizendo não a essa misericórdia. E ao mesmo tempo que Deus manifestou misericórdia, Deus fez o seguinte: olha, então tá bom, eu vou manifestar poder. Aquela época, as nações tinham seus deuses, não é? E na realidade Faraó, eles se achavam Deus. Então, normalmente as nações, como eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Então, quando Yahvé chegou lá, eles não diziam assim: não, Yahvé não é Deus, os nossos, que são os nossos deuses. Não, eles acreditavam que Yahvé era um Deus, sim. Eles eram politeístas. Então o que Deus faz? Deus se manifesta. Aquelas pragas era a manifestação de Yahvé dizendo assim: eu sou o Todo-Poderoso. E ainda esse autor, Joseph Maxwell, diz: o poder de Deus sempre reconhece o livre-arbítrio do homem. E quando ele não vencer, ele acaba endurecendo o coração do homem. Quantas pessoas experimentaram o poder de Deus e tiveram seus corações endurecidos? E Deus, ainda da sua misericórdia, ele envia pessoas. Deus foi e levantou Moisés, levantou Arão, sabe, para influenciar. E eles, e Faraó, não deu ouvidos. Irmãos, o endurecimento de Faraó foi o resultado da sua própria rebelião. O endurecimento de Faraó foi resultado da sua própria rebelião. A Bíblia diz, Hebreus 3, 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, irmão, não adianta culpar o diabo. Não adianta culpar as pessoas, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar a sua própria história ou as suas feridas, não adianta transferir a culpa para ninguém. Jesus fez tudo, agora é conosco, e o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui: olha, vamos lá. O Espírito Santo está dizendo assim: olha, vamos mudar de vida, transforme o seu coração, abra o seu coração. É isso que Deus quer fazer. Não deixe o diabo cegar você. E eu quero encerrar dizendo a você que Jesus é o verdadeiro libertador. Assim como a salvação, a libertação é um ato de graça de Deus. É a graça de Deus sobre nós. A libertação, ela está atrelada, e eu quero dizer algo bem prático a você, porque você está me olhando e dizendo: o que eu faço? A libertação, ela está atrelada ao nosso processo de santificação. Está atrelada ali à nossa chamada soteriologia. Soteriologia, soterios é salvação, e logos é a palavra. Então é o estudo que nós fazemos a respeito desse processo de salvação. E a Bíblia diz que então que nós somos salvos. E quando somos salvos, nós somos separados. Por isso que a Bíblia se dirige a nós como santos, não é? João dizendo aos santos. Então nós somos santos, no aspecto de que nós somos o quê? Separados do mundo. Então nós somos o quê? Libertos. Mas existe um processo de santificação. Porque a antiga natureza ainda está em nós, aquela natureza pecaminosa. Então, embora fomos libertos, agora nós somos chamados de filhos. Nós não somos escravos, mas filhos, não somos escravos do pecado. Mas mesmo como filhos, podemos viver como escravos, assim como a nação de Israel estava vivendo. E Deus quer trazer total liberdade. E aí você pergunta assim: mas pastor, são tantas coisas. Será que o que acontece na minha vida é espiritual? Será que foi uma macumba que fizeram para mim? Será que é uma maldição hereditária? Será que é espiritual, pastor? Irmãos, deixa eu dizer algo a você. O diabo não tem domínio sobre você. O diabo, ele lança setas e dardos inflamados do maligno. É aí onde ele trabalha. O diabo, ele não te leva para fazer determinada prática. Ele sugere que você faça determinada prática. Por isso, eu quero dizer para você, infelizmente, não dá para culpar o diabo. Olha só. Não vai dar para culpar o capiroto, que não tem nem a chave da casa dele. Então, em primeiro lugar, Cristo conquistou tudo, certo? Mas o que nós precisamos fazer? Deus deixou muitas coisas. Deus nos deixou a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então veja, se você se sente escravo e não usa a Bíblia, como que... Entende? É mais ou menos como assim, olha só, é mais ou menos como assim, você foi preso, você está lá na cadeia, e alguém veio, abriu a cadeia, está disponível para você sair. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra liberta. Não diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos deixou a palavra. Deus nos deixou o Espírito Santo. Há pouco nós falamos sobre o que é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é apenas quando nós queremos mais de Deus, mas ser cheio do Espírito é o quanto Deus tem de nós. Então, quanto mais das nossas áreas nós entregamos a Deus, quanto mais Ele tem de nós, menos o diabo terá. Nós temos a igreja. Deus deixou a igreja. Então, veja, Deus deixou irmãos. A igreja, ela é edificada, ela é usada, este corpo, para edificarmos uns aos outros. Somos edificados consolando uns aos outros, cuidando de uns aos outros, exortando uns aos outros. Então, veja, talvez você fique perdido. O que é espiritual? O que é natural? Natural, eu falo assim, é psíquico, químico. O que é carnal? As pessoas têm essas perguntas. Eu não sou liberto por quê? Porque é uma questão espiritual sobre a minha vida, é uma questão emocional que eu preciso ser curado, é uma questão disso, aquilo, outro. Há uma linha muito tênue a respeito dessas coisas. Mas veja, a Bíblia diz que Jesus conquistou tudo. E o Senhor nos deixou recursos que as pessoas não têm usado. Ir no gabinete pastoral não é o grande recurso. Embora você deva fazê-lo sempre que precisar. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. As mandingas evangélicas não vão resolver. Você colocar lá, não é, mezuzá, ou sei lá o que mais, né? E, irmãos, isso não vai resolver, não é isso que vai trazer influência espiritual sobre a sua casa. Pastor, eu coloquei o sal grosso, coloquei lá todos os símbolos de Israel na minha casa. E o meu marido continua um demônio em casa. Entende, irmãos? Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço. Ó, deixa eu dizer, é até um pecado a gente fazer essas coisas, sabe? É um pecado contra Deus. A gente achar que aquele objeto vai... O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele quer fazer de você livre. Viva a liberdade em Cristo. Viva a liberdade em Cristo. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Viva a sua liberdade em Cristo. Olhe para as suas áreas. O que está ficando no Egito? Há algum endurecimento no coração? Quebrante, arrependimento. O que você precisa fazer? A palavra é aquilo que fala ao seu coração. Viva a liberdade que Cristo te deu. Que Cristo te deu. Cristo é o nosso verdadeiro libertador. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Talvez você veio nesta manhã e você se sente preso. Nesta manhã, se você deseja, nesta hora, enquanto todos estão de olhos fechados agora, onde você está de olhos fechados? Quem sabe você já viveu nos caminhos do Senhor e hoje você está distante. E o Senhor está dizendo para você, volte. Ou quem sabe você sempre se sentiu preso. Nunca se sentiu livre. Sempre se sentiu escravo. Nesta manhã eu quero dizer que Cristo quer entrar na sua vida e Ele quer transformar todo o seu ser. Enquanto todos estão de olhos fechados, se você nesta manhã deseja entregar a sua vida para Cristo, ou se você deseja se reconciliar com Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, aí onde você está, de olhos fechados, enquanto todos estão de olhos fechados, você que está dizendo assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, ou você que está dizendo assim, eu quero receber a Cristo nesta manhã, de olhos fechados, aonde você está, e se você assim deseja, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, levante uma de suas mãos dizendo assim, eu quero receber a Jesus, ou eu quero me reconciliar com Cristo nesta manhã. Se há pessoas nesta manhã, levante bem alto, aí onde você estiver, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você. Há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus. Há pessoas que desejam entregar a sua vida ou se reconciliar com Cristo nesta manhã. Se há pessoas, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar. Se não há nesta manhã, nós vamos orar nesta hora. Nós cantamos uma canção que fala a respeito do poder de Deus e nós vamos encerrar cantando esta canção. Eu queria que você, de olhos fechados nessa hora, em nome de Jesus, adore ao Senhor conosco. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Aleluia. O Senhor te libertou, querido.
Cordeiro, uma canção, cante.
Poder e autoridade.
Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos são santo, toda criação santo, exaltado.
Senhor, na tua presença nós estamos. Colocamos o Tiago, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai. Que hoje ele experimente libertação completa, Senhor. Aqueles que estão em casa agora, nos ouvindo pela internet, que estão se rendendo ao Senhor, ó Pai. Senhor, que a libertação entre, Senhor, e que vivam a graça do Senhor, a vida plena em Cristo Jesus, Senhor. Pai, Senhor Deus, Pai amado, que todo este povo que se reúne aqui neste lugar, que irmãos nossos que estão agora aqui, Senhor Deus, louvando e adorando ao Senhor, que todos possam experimentar, ah, Senhor Deus, a liberdade que o Senhor Jesus conquistou, Senhor. Levante os teus filhos, Senhor, supra os teus filhos, Senhor, e que vivam na tua presença, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aleluia. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Que o Espírito Santo do Senhor guie a sua vida. E que a sua vida seja para a glória do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Vá na paz do Senhor.